convidado. 24 horas depois de ter anunciado o cancelamento da Cimeira de Singapura, o presidente norte-americano Donald Trump dá o dito pelo não dito e admite que a Cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un possa ainda realizar-se a 12 de junho ou numa data posterior. Luís Tomé, professor da Universidade Autónoma e coordenador do Centro de Investigação Observar, em Lisboa, reconhece que todo este processo tem sido conduzido de forma atípica.
É muito difícil perceber uma personalidade tão imprevisível como é o Donald Trump. Todo este processo tem sido conduzido de uma forma completamente atípica daquilo que é a postura normal da diplomacia. Ou seja, por exemplo, um país com que os Estados Unidos não têm relações diplomáticas, quem tem estado durante décadas em permanente tensão, aceita-se uma cimeira ao mais alto nível dos respectivos chefes de Estado, sem qualquer condição, sem qualquer preparação, e só depois disso é que começam os preparativos, não é normal. Depois, não é normal também que, num ambiente de desanuviamento, que não se abandone a narrativa e a retórica de que a mudança de postura de Kim Jong-un resulta de uma enorme pressão e ameaça dos Estados Unidos, que no fundo levaram a Coreia do Norte a capitular.
Sim, porque ontem na carta o presidente norte-americano dizia que a raiva tremenda e a hostilidade aberta pela parte da Coreia do Norte tinham influenciado na decisão de Donald Trump anular esta cimeira. Fala-se também que as declarações de que dois altos responsáveis norte-americanos terão feito ao comparar...
Nomeadamente o vice-presidente.
Exatamente, ao comparar a situação de Kim Jong-un à de Gaddafi terá irritado o líder norte-coreano.
Acho que é normal que os norte-coreanos tenham ficado irritados e sensibilizados com essa postura. Porque, na prática, alguns dirigentes americanos não só foram dizendo que tinham obtido uma grande vitória que levaram a esta concessão de Kim Jong-un e, portanto, na tecla de que, independentemente de tudo o resto e do que acontecesse o acordado na Cimeira, a Coreia do Norte já tinha desistido de ter armas nucleares, o que não era verdade. E, por outro lado, introduzem esta comparação com Gaddafi, que é todo contraproducente. Porque recordemos que Gaddafi desistiu do seu programa de armas de destruição massiva em 2003 e 8 anos depois, em 2011, estava a ser executado. E ao mesmo tempo, recordo que os Estados Unidos mantiveram os exercícios militares com a Coreia do Sul num contexto em que deveríamos estar a desanuviar e a dar sinais positivos, precisamente antes da Cimeira, como vinha acontecendo, em vez de acumular tensão.
Acha que Kim Jong-un terá percebido que estava na condição de abdicar de um programa nuclear e que não tinha nenhuma garantia sobre o próprio futuro?
Para já, eu não acredito que verdadeiramente o Kim Jong-un tenha estado a dizer, quando refere à desnuclearização da Península Coreana, é que ele no imediato iria desistir de ter as armas nucleares. O que ele fez foi, e até levou a comunicação social estrangeira para assistir, foi desmantelar um dos campos de ensaios de armas nucleares. Só que o ponto em que estamos, em termos de armamento norte-coreano, não é apenas a posse das armas nucleares. Isso eles já têm. O perigo maior, que levou, aliás, a toda esta escalada de tensão no ano passado, é a capacidade de mísseis, transportando ogivas nucleares, poderem atingir o território continental americano. É pouco provável, do meu ponto de vista, sempre, que a Coreia do Norte abdique de ter armas nucleares. Seria a primeira vez, o primeiro país a ter armas nucleares e a desistir delas. Isso não há nenhum antecedente. E, no caso de ser possível, no final de um período que certamente seria longo, também nunca percebemos exatamente até onde os Estados Unidos estavam dispostos a ir em termos de contrapartidas.
Porque o que nós não percebemos muito bem é o que é que Donald Trump ia negociar nesta cimeira.
A questão é exatamente essa. Enquanto Kim Jong-un foi dizendo aquilo que poderia estar disposto a fazer, pois era uma questão de acreditarmos ou não e de vermos como é que o processo desenrolava, nunca a administração Trump disse exatamente o que é que estaria disposta a fazer em termos de contrapartidas. Aliás, uma das explicações que alguns analistas dentro dos Estados Unidos vão dando para esta postura de Trump é quando ele foi confrontado com contrapartidas que teria que dar para a Coreia do Norte prosseguir o rumo da desnuclearização e de uma pacificação. E quando confrontado com eventuais contrapartidas, ele faz marcha atrás e quis arranjar uma desculpa para já não fazer a cimeira, porque em última análise ele também não pode ir para a cimeira e acabar por trazer coisa nenhuma.
Mas acha que ele nunca teve intenção de realizar esta cimeira? Porque hoje já se sabe que Donald Trump veio dizer que a cimeira poderá vir a realizar-se no dia 12 de junho em Singapura.
Eu acho que ele teve sempre a intenção de fazer a cimeira e gostaria muito de poder dizer que a cimeira é um ponto de viragem em que Kim Jong-un capitula e abdica totalmente e no imediato do seu programa nuclear e das armas nucleares que tem, inclusivamente até de mísseis de maior alcance. Esse interesse é o que Donald Trump tinha e, aliás, estava a tentar capitalizar isso em termos de política interna e de política internacional para ele próprio. A questão é que isso nunca poderia, nem nunca poderá acontecer sem contrapartidas. Os Estados Unidos têm que dar contrapartidas, têm que gerar confiança mútua, quer à Coreia do Norte, quer a outros interlocutores fundamentais, em começar pela China. Que uma das justificações que ontem a administração Trump fez passar de uma forma mais discreta é que a China teve aqui um papel negativo, porque depois do último encontro do presidente chinês Xi Jinping com Kim Jong-un, segundo a administração americana, há uma mudança de postura na liderança norte-coreana. Portanto, a responsabilizar, no fundo, os chineses por esta mudança, no sentido negativo, da Coreia do Norte. Ora, isto significa que Donald Trump não só dá uma no cravo e outra na ferradura em relação ao regime norte-coreano, como em relação à China, ele agora colocou-se numa posição mais delicada. Porque se a cimeira não acontecer, Kim Jong-un já ganhou, a China já ganhou, porque os dois, finalmente, neste contexto, nestes últimos meses, a China e a Coreia do Norte voltaram a ter relações boas e próximas uma da outra. Se a cimeira se chegar mesmo a realizar, Trump pode mesmo assim não ganhar nada. Ou seja, de facto, Trump, com estas mudanças, independentemente de confirmar ou não confirmar a cimeira, não é assim que se costuma proceder, dificilmente terá dividendos reais, porque se obtiver um acordo escrito com a Coreia do Norte para a desnuclearização do programa nuclear e míssil, poderá ter consequências sobre o tipo de contrapartidas que estará disposto a dar. Porque se não estiver disposto a dar, até nem vale a pena fazer a cimeira.
O facto da Coreia do Norte não ter convidado qualquer inspetor da Agência Internacional de Energia Atómica para o testemunho do desmantelamento que se realizou ontem, qual é que é a leitura que pode ser feita?
Eu acho que a Coreia do Norte não tem confiança nesta altura para dar maiores passos no sentido de desmantelar o programa nuclear. Mas eu acrescento ainda que tenho muitas dúvidas que a intenção a médio prazo sequer da Coreia do Norte seja efetivamente desmantelar o programa nuclear. Reparemos que a Coreia do Norte não tem nenhum prejuízo com a destruição do campo de ensaios que fez agora, porque aquilo tinha ficado seriamente destruído quando fizeram o último teste atómico em setembro do ano passado. Portanto, isso já se previa. Não altera nada do programa norte-coreano. A eventualidade de irem inspectores internacionais para o terreno verificar o desmantelamento, sim, de armas nucleares, de centrais, de enriquecimento de urânio, de plutónio e de mísseis, só poderá acontecer numa fase posterior e depois da Coreia do Norte obter certas contrapartidas.
As tais garantias que falava há pouco.
Um tratado de não agressão com os Estados Unidos. Eventualmente a Coreia do Norte vai tentar que os Estados Unidos retirem militarmente da Coreia do Sul. Provavelmente a Coreia do Norte vai tentar que a China lhe dê uma garantia de chapéu nuclear para cobrir a ausência de armas nucleares que a Coreia do Norte deixaria de ter. Ou seja, é uma parada muito elevada. São muitas contrapartidas, para além de toda a ajuda financeira, de medicamentos, de alimentos, de energia, que os Estados Unidos, e enfim, outros países como a Coreia do Sul ou o Japão, teriam que dar com garantias de que cumprem essas promessas.
A análise de Luís Tomé, professor da Universidade Autónoma e coordenador do Centro de Investigação Observare, em Lisboa.